Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana, especialmente nessa, duas vezes por semana, pra gente falar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. Galera, programa extra nessa sexta, mas por um motivo muito especial, que é pra falar sobre um filme que eu particularmente tava esperando demais, eu sei que vocês também, que é A Última Viagem do Demeter, esse filme que conta um trecho pouquíssimo explorado no cinema até hoje, que é o Diário do Capitão, do livro do Bram Stoker, aquele trecho onde o conde vai, né, atravessa o oceano da Romênia até Londres. É um trecho muito curto, contado através de cartas do livro, e aqui ganhou a sua trama própria. Mas será que é legal? Será que não é? Será que vale a pena? Vamos falar sobre ele hoje aqui no programa, então fiquem comigo até o final que eu vou dar os meus dois dedinhos de prosa sobre o filme. Mas antes, aqueles recados, né? Não esqueçam de compartilhar o programa, é muito importante o compartilhamento de vocês para que esse programa apareça, desabroche ainda mais no Instagram. Então compartilhem pelo Whats, pelo Stories, pelo Direct, tá valendo qualquer coisa. Segundo recado, o nosso Pix, também a ajuda financeira de vocês, é deveras importante para a manutenção desse podcast autoral de terror aqui na internet. Então a chave do Pix é que diabo é isso, só a letra que diabo é isso, sem acento, sem nada, 666@gmail.com. Repetindo, que diabo é isso, 666@gmail.com. Bora lá então falar sobre o Vampirão.
Está ouvindo? Que diabo é isso?
A Última Viagem do Demeter, esse filme que estreou lá nos Estados Unidos há umas 3 semanas atrás e deu uma flopada bonito, gente. O filme estreou lá fora com míseros 6 milhões de dólares, o que é um valor ridículo. Mesmo se tratando para filmes de terror, que eu sempre falo aqui, filme de terror é um filme mais barato, né, e tudo mais, mas não é o caso aqui. A Última Viagem do Demeter é um filme maior, tem cenários grandiosos e tem também um valor já embutido de pré-produção, porque é um projeto que vem se arrastando há muitos anos aí no backstage de Hollywood. Então esse valor acabou inflando um pouco o orçamento do filme. Mas eu tive a oportunidade, finalmente, de conferir esse filme na quarta-feira de noite, uma pré-estreia exclusiva. Então quero agradecer já de cara o Espaço Z Marketing e a Universal Pictures Brasil por conceder essa oportunidade de dar uma olhadinha nesse filme um pouquinho antes da estreia nacional. Mas o que, que eu achei, turma? Vou falar de novo aqui para vocês as minhas percepções em forma de uma analogia visual, como eu coloquei nos stories logo que eu saí do cinema. Imaginem uma casa linda, maravilhosa, design incrível, feito por um arquiteto renomado, capa de revista, beleza? Vocês entram dentro da casa, é quadro do Romero Brito na parede, na sala, no quarto, no banheiro. Tem toalha de crochê da avó em cima da TV, em cima da mesa, bibelô da avó. É isso, turma. Em resumo, A Última Viagem do Demeter é um filme que, na superfície, é um filme lindo, incrível. Tem uma pompa de filme clássico, de época, de horror. Mas no interior, na essência, é um filme velho, batido, sem novidade. Infelizmente, A Última Viagem do Demeter é uma grande promessa. É um filme que fica naquele território do poderia ser muito mais, né? Eu não gosto de falar poderia, porque poderia qualquer coisa. Mas não é o caso aqui, porque ele tem todas as ferramentas em mão para entregar algo que poderia, né, ser muito maior. Mas vamos por partes. Quero falar primeiro da ambientação do filme, que é o grande destaque, na minha opinião. O filme tem uma representação de época muito interessante. O navio, ele é tão legal, cara. Dá quase para sentir o cheiro da tripulação, sabe? O cheiro do sal no meio do oceano. Aquela sujeira, aquele cheiro de suor mesmo. Cara, uma representação histórica sensacional, inclusive do porto do início do filme, que fica na Romênia. Tem essa pluralidade de pessoas, assim, jeitos e tipos ali andando naquele porto, né? Aquela bagunça generalizada. Então, muito legal. E deu a sensação de ser um filme muito maior, muito mais caro do que ele é, né? Então, ponto aí pro diretor por ter feito muito, né? Com um valor um pouco abaixo comparado a outros filmes históricos. Então, um filme, né, nesse sentido aí de representação histórica, é um grande acerto. Um grande acerto para mim também é o início do filme. O início, eu quero dizer, não é nem o primeiro ato, é um pouco antes do encerramento do primeiro ato. Os seus 20 minutos iniciais ali, quando parece que vai desenvolver a mitologia do povo romene, né, que vive ali na base, à margem do castelo do Drácula, lá na Transilvânia. Porque no início do filme eles têm uma caravana de moradores locais ali dessa aldeia que leva os caixões até Demeter, né, até o navio, para depois atravessar o oceano. Então tem um pouco ali dessa questão da superstição do povo, como eles enxergam o Drácula, como eles enxergam aquela figura maligna que impõe medo, impõe ao mesmo tempo respeito também, né? Então tem essa questão assim muito interessante que, infelizmente, foi muito rápido, né? A partir do momento que eles entregam o caixão, terminou ali essa questão da mitologia que poderia ser muito bem explorada. Então fica uma sensação de coito interrompido, sabe? Aquela coisa que, nossa, poderia ser muito legal, poderia expandir ainda mais isso aqui, mas não, né? Foi direto ali pro cerne da trama, que é o suspense todo na embarcação. Falando em si dos personagens, aí eu acho que é um grande problema do filme, porque o filme, ele tem um núcleo muito pequeno, né? É a embarcação ali, é o capitão e tudo mais, seus funcionários, digamos assim. Então, por ser um elenco mais enxuto, mais coeso, o que a gente espera? Que cada um desses personagens tivesse o seu desenvolvimento mais preciso, né? Mais adequado, mais tranquilo, mais assim, escrito de uma melhor forma, né? E não é o que acontece, infelizmente. O único personagem que tem um desenvolvimento um pouco melhor é o capitão do navio, né? O personagem do Liam Cunningham, que ele tem um desenvolvimento muito interessante. A gente entende que ele é um personagem de fé, né, no filme. Desde a primeira cena que ele aparece até a última, a gente entende que ele é um homem de fé, porém o roteiro não deixa isso de uma forma tão expositiva. A gente percebe através de detalhes, através de um olhar, através de um elemento, através de uma fala que ele tem com o filho dele, né? É uma coisa assim muito bem balanceada dentro do roteiro para a gente como espectador perceber que ele é um homem de fé, sem jogar na cara, né? Sem jogar na cara. E não é o que acontece com o resto do elenco. A gente tem aqui o personagem do Corey Hawkins, que é o Clemens, que é o homem da ciência, né? O famoso clichê desse tipo de filme, que é o homem da ciência, que vê os fenômenos acontecerem, mas não acredita em nada que tá rolando. E tem uma coisa assim que eu achei muito truncado no filme, esse desenvolvimento desses personagens, né? Assim, que orbitam em volta do capitão. Vou dar um exemplo para vocês. O personagem do Corey, ele tem um background de luta histórica, até pelo fato dele ser negro e tudo mais. Mas isso não é desenvolvido de uma maneira orgânica dentro do filme. E parece que quando tem que mostrar isso, o roteiro tem que parar, tudo tem que parar, ele tem que fazer um diálogo de forma expositiva para mostrar o drama que ele passa, para o espectador entender. Então é quase que esse roteiro fosse escrito por um outro roteirista. Até quero ver depois se não tem isso, né? Às vezes esses roteiros passam de mão em mão e acaba acontecendo essa bagunça. Então aqui tem muito disso, né? A gente vê essa essência, essa personalidade do personagem sendo exposta de uma maneira muito gratuita, muito truncada. Isso tem que acontecer com vários, né? Da mesma forma, tem outro personagem interpretado pelo David Dastmalchian, né? Que também é um cara, assim, mais supersticioso. E tem uma coisa que me incomodou muito nesse filme, são os sotaques romenos misturado com sotaque britânico. Uma coisa muito macarrônica, muito caricata, muito exagerada. Parece, assim, que o filme não deu muita atenção a esse detalhe. E é uma coisa que carrega o filme. Porque quando a gente fala de Drácula, a gente tá falando de mitologias que não são, basicamente, aqui do mundo ocidental, né? A gente tá falando da Romênia, do Montes Cárpatos, da Transilvânia, de uma Europa mais, assim... É, mais medieval, uma coisa mais diferente do que a gente costuma. Então tem que ter sotaque, tem que ter culturas diferentes. E aqui fica coisa meio bagunçada, meio macarrônica demais. E isso me perturbou bastante durante o filme. Quando eu falei que A Última Viagem do Demeter é um filme dos quase, das possibilidades, é o que acontece aqui. Porque o filme... Vamos lembrar, né, gente? É um filme que se passa no meio do mar, dentro de um navio, com uma tripulação. Olha só que maravilha que seria se esse filme fosse quase que Alien, o Oitavo Passageiro, no meio do mar. Porque é mais ou menos a mesma coisa, né? A essência da história tem uma tripulação no meio do nada, onde ninguém pode ouvir seus gritos, ali sendo ameaçados por uma presença maligna. Basicamente... É o mesmo roteiro, né? E poderia ser muito legal, porque é o Drácula, cara. É o Drácula que tá lá. O maior monstro de todos os tempos. E o que acontece aqui é um desenvolvimento meio padrão, né? Seguindo aí o padrão do desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da trama em si é muito burocrática, né? Ele se entrega muito a clichês, a jumpscares. Embora tenha momentos, sim, não vamos ser desonestos aqui com o filme, de sustos genuínos, de cenas marcantes, mas ele se entrega muito a jumpscare, e um jumpscare bobo, idiota, por exemplo, o cara vai se virar, eu ouvi um barulho e é aquela a mãozinha do colega no ombro dele. Porra, cara, quantas vezes a gente viu isso, né? Quantas vezes a gente já viu isso? Milhões, milhões de vezes. É possível que o pessoal escreva isso e ache que vai ficar interessante, vai ser perceptível de forma positiva pelo público. Então isso acaba puxando bastante para baixo. Falando da criatura em si, o Drácula é muito legal. Ele tem uma presença imponente, assustadora, principalmente quando o diretor coloca ele num contra-plongé, né, de cima, baixo para cima, mostra ele grandão, abrindo as asas. Cara, é bonito demais. Mas infelizmente, uma coisa que me incomodou é que a mistura das duas técnicas da computação gráfica e dos efeitos práticos não ficou tão orgânica assim, né? Tem vários filmes que eles usam isso, e é muito louvável quando um diretor traz, né, os efeitos práticos para dentro do filme e traz a computação gráfica como um elemento acessório, não como bengala principal do filme. Mas aqui ficou estranho. O filme, ele é propositalmente filmado muito no escuro, né? Óbvio que o Drácula precisa estar no escuro, mas aqui é muito mais escuro. Perdão. Tem uma paleta muito mais escura, até mesmo para esconder os erros, né, da computação gráfica. Assim, quando tem closes, a gente vê que a computação gráfica dá uma escorregada. Então, perdeu uma bela oportunidade de explorar mais a maquiagem, mais o efeito prático da criatura. Closes, inclusive, quando tem close, era a oportunidade perfeita para mostrar maquiagem, físico, tátil, né? Não, é uma coisa muito plástica, muito, assim, quase que um gráfico de PlayStation 3, assim. E, porra, cara, e tem o Javier Botet, né, que é o ator que interpreta o Drácula, que já fez muitos monstros, é o cara que fez o Homem Torto. Cara, ele tem passe livre aí em filmes de monstro em Hollywood. Então ele tem um porte físico, ele é esguio, ele é desengonçado, então poderia usar muito essa interpretação corporal dele. E não teve tanto disso, né? Combinar. Infelizmente, turma, A Última Viagem do Demeter é esse filme assim que fica aí no terreno das grandes possibilidades. Poderia. Mas resumindo, é um filme ruim? Não é um filme ruim, não é. Eu, no final das contas, acabei me divertindo com ele. E pensando na saída do cinema. Cara, que cenas legais e tal. Que ambientação legal. Falando de novo aqui. Trabalho de reconstrução histórica do navio. Mas ele se apega a muita coisa assim já. Senso comum, né? Já paisagem. Principalmente pra fã de terror, assim. Então, eu gostaria de ter gostado mais, né? Tem filmes assim que a gente sai do cinema assim. Ou melhor, entra no cinema assim, eu preciso gostar desse filme. Já aconteceu isso com vocês, eu preciso gostar desse filme porque essa criatura tá tão legal. Essa criatura do pôster tá linda. Eu quero o action figure dessa criatura, então eu quero gostar desse filme. Mas chega na saída, assim, deveria ter gostado mais. É o que aconteceu aqui na última viagem do Demeter. Então, resumo da ópera, turma. É um filme divertido pra quem busca aí cenas... susto, tem cenas bem violentas, assim. Então é uma boa diversão, mas pro Drácula, ele merece, podia, muito mais. Ah, quero dar aqui um parabéns especial pro trabalho de distribuição nacional desse filme, porque colocou no pôster o nome Drácula, tá escrito lá no pôster nacional, Drácula, A Última Viagem do Demeter. O que isso pode ter causado lá nos Estados Unidos um pouco de confusão, porque lá estava só escrito assim, né? The Last Voyage of Demeter. Então a pessoa, o público casual que ia no cinema olhava e falava, o que é isso? É um novo filme do Piratas do Caribe? É um filme de aventura em alto mar? Não sabia que era um filme do Drácula, né? Então talvez isso tenha causado um certo ruído. Mas enfim, turma, se vocês já assistiram, vão assistir, comentem aqui embaixo suas opiniões, que eu quero saber também. Beleza, turma? Até domingo, né? Domingo tem outro programa inédito aqui do Diabo Isso. Até lá, ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.